nós já vamos então para a nossa entrevista ao vivo hoje aqui com Carla Lidiane, que é representante da Secretaria Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Carla, já esteve com a gente em vários outros momentos, já foram tantos cargos que a Carla esteve conversando conosco, tanto na esfera municipal, quanto na esfera da nossa região, em municípios da nossa região, também a nível de estado, né? Aí me passaram na pauta hoje aqui, Carla Lidiane, representante da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Então vou começar te perguntando, qual é a sua função hoje, seu cargo dentro desta secretaria? Boa tarde, Carla Lidiane, seja bem-vinda mais uma vez.
Boa tarde, Macário, boa tarde, Leandro, boa tarde a todos os ouvintes. Raíra, minha secretária, Cláudio, artista plástico do nosso município, que me acompanham. Hoje eu estou assessorando Raíra Ribeiro na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que é uma secretaria bem recente, criada em dezembro passado e que teve suas funções iniciadas em fevereiro agora, 2023. E eu tenho composto a equipe assessorando na pasta de Promoção da Igualdade Racial.
Pronto, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o 13 de maio... Eu vou usar essa expressão, dia da abolição da escravatura. São 135 anos. Ao longo desses 135 anos, Carla, você que estuda bastante sobre o assunto, o que é que a gente pode trazer de concreto aí sobre este assunto para o cidadão que está nos ouvindo neste momento? Diz, olha, 135 anos de abolição da escravatura, e ao longo da nossa entrevista eu vou até fazer uma provocação, porque nós temos presenciado hoje, Leandro, trazer uma matéria agora há pouco, sobre vários trabalhos, várias situações envolvendo trabalho análogo à escravidão, enfim. Mas ao longo do nosso bate-papo nós vamos falar. Vamos começar então falando sobre essa comemoração de 135 anos.
É importante você falar em comemoração, né? A gente tem uma dúvida, engasga na hora da gente falar sobre essa temática, é um dia polêmico, né? E importante, inclusive por conta da sua polêmica. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou uma lei que foi sancionada depois de ter passado por um congresso escravista. Importante dizer, todos os senadores do Brasil naquele momento tinham diversos escravizados como suas posses, e a lei precisou ser alterada por diversas vezes, né? Havia uma proposta de ampliação de alguns direitos ou pelo menos de condição de inserção dos ex-escravizados na vida social, e ao longo do trâmite da lei ela foi perdendo todos os direitos. E a lei é assim, bem complexo a gente dizer, porque é uma lei super rápida. Ela menciona que abole-se a escravidão negra no Brasil a partir daquela data e revoga-se todas as disposições em contrário, não traz nenhuma proposta de para onde essas pessoas vão, o que elas vão fazer, qual a responsabilidade dos seus antigos senhores para com eles, o Estado como vai fazer, como vai inserir. A gente está falando do final do século XIX, que é um século complexo, por domínio de terra, né? A gente vai encontrar nesse mesmo momento do final da escravidão no Brasil o início do movimento que levou à Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Só para a gente entender um pouco de como era um período muito complexo pela disputa de poder, pela construção de uma política de república. A gente está vivendo as consequências daquilo que Napoleão Bonaparte causou, né, na América, na nova configuração, ou melhor dizendo, na Europa. E aqui no Brasil a gente tem tudo isso envolto num processo que já dura mais de 300 anos, que é o questionamento sobre o direito de ter posses humanas sobre alguém que tem posses de terra. A escravidão, ela é um tema polêmico, principalmente porque ela é uma ação capitalista, né? É em função do mercantilismo, da necessidade de gerar, de ampliar os lucros com a posse de terras, que a escravidão negra vai se fazer no Brasil. E é um modelo de escravidão que não acontece em nenhum outro local do mundo. A gente só encontra a escravidão por uma condição etária, racial, etária não, étnica, racial, no Brasil. A gente vai encontrar escravidão política, escravidão por guerras, por diversos fins no mundo inteiro, desde quando o mundo é mundo. Mas a escravidão por uma questão de cor, a gente só vai encontrar no Brasil. E ela se insere no momento em que o Brasil decide de fato ser colonizado, né? Quando Portugal decide que agora vou de fato ocupar essas terras, enfim, qual é o modelo de ocupação, de trabalho, o que é que a gente pode fazer? Aí alguém amplia um processo que Portugal já fazia, né, com a África, e insere isso no Brasil. A gente está falando aí de 1549, o primeiro indício de chegada de africanos escravizados para o Brasil, e isso vai continuar pelo menos até 1988, mas a gente sabe que não acaba aí, né, como você propõe no seu comentário.
Bom, 1h18, nós estamos conversando com Carla Lidiane, que é representante da Secretaria Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo. Leandro.
Carla, a gente sabe que hoje tem muitos mecanismos legais, legislação, enfim, iniciativas, programas no Brasil, né? E também vai, enfim, é sobre como forma de combater o trabalho análogo à escravidão, o próprio racismo em si. Mas por que que ainda existe? Quanto mais a gente tem essa visão, quanto mais se cria mecanismos, leis, é que a sensação é de que os casos aumentam ainda mais. E de que forma, na sua leitura, a partir da sua experiência, como nós brasileiros, a gente precisa dizer nós, não apenas as autoridades, a gente, como nós brasileiros devemos tratar essa situação para mudar essa realidade?
Complexa sua pergunta. A gente vai precisar ler muito Rui Barbosa para tentar dialogar um pouco sobre isso, né? Rui Barbosa, o baiano, que teve maior destaque no final do século XIX, início do século XX no Brasil, tantas vezes político nos cargos estaduais, nos cargos nacionais, entrou para a história por uma ação polêmica. Rui Barbosa, enquanto ministro da Fazenda, ele manda queimar todos os registros de escravizados do Brasil, e aí se instaura uma polêmica. Por que que Rui Barbosa faz isso? Ele queria proteger os ex-escravizados para que não, o Estado não tivesse que pagar a indenização aos seus ex-senhores, ou ele faz isso para proteger os seus ex-senhores para que não tivessem que pagar a indenização a esses ex-escravizados, né, por todo o mal que causa a sua família e as suas descendências? Há muito estudo sobre isso, mas o que a gente sabe é que essa é uma percepção que traz um reflexo da sociedade escravista, preconceituosa, brasileira. A gente tem, desde o início da colonização do Brasil, uma estrutura em que nós temos uma elite portuguesa que domina, uma elite brasileira que vai se formando como descendente dessa elite portuguesa, e a gente tem os subalternos, que vão ser os escravizados indígenas, os escravizados negros e toda a população decorrente desses povos. Ao longo dos anos, a gente deixa de ser colônia, se torna império, deixa de ser império, se torna república, mas a condição social continua da mesma forma. As famílias que dominavam no período da colônia, no período do império, também dominam no período da república, com algumas inserções. E as famílias que eram dominadas na colônia, no império, também continuam dominadas na república. Ou seja, é um estrato social que representa qual é o desejo da população. Quando eu digo população, eu digo nós e também as autoridades. Quer dizer, eu me encontro aqui numa situação dúbia, porque também represento um governo que é uma autoridade, né? Mas é complexo dizermos isso quando a gente aceita uma condição social, não questiona, e mantém essa mesma condição através dessa estrutura política que nós temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, é complexo dizer que a própria população consolida essa estrutura, porque a população não é instruída sobre isso, né? Nós temos um processo educativo que nos limita. Ontem conversava com o Rangel, secretário de Agricultura no município, e ele falando do grande equívoco que nós temos no processo educacional, que é não fortalecer as vivências próprias e a história das comunidades para que elas utilizem disso para se manter. A gente vai estudar a história da Europa, a gente vai focar em pontos da nossa própria história que alguém decidiu que é importante, mas a gente não para dizer o que para a gente realmente é importante. O direito do livre-arbítrio, né? A gente não coloca isso no processo educativo. Então, como é que os educandos vão passar por esse processo e buscar uma construção diferente?
Carla, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu até falei, eu gosto sempre quando tem alguma discussão nessa área ou em outra qualquer, que a gente trazer para perto da gente, trazer para o nosso convívio aqui. É claro que a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial foi criada recentemente, pouco tempo de existência. Mas, num contexto aí de Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial e o governo como um todo, como é que a gente pode trazer essas discussões? Aí a gente ouve dizer o seguinte: o conhecimento liberta. E eu acredito nisso. O conhecimento liberta. E por outro lado, a gente ouve dizer também, olha, tem muita gente que se diz vítima, que fica se vitimizando. E também é uma verdade. Uhum. Como a gente contextualizar tudo isso aí e unir? Isso eu estou trazendo para dentro de Campo Formoso. Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, educação, conhecimento, discutir inclusive essa questão da vitimização. Ei, vamos acabar com isso, você acabe com isso. E nesse contexto de tudo aí, discutir e fomentar políticas que possam despertar no cidadão, quer seja ele quem seja, para dizer, poxa, eu posso, eu consigo também. E não apenas essas famílias que dominaram, aquelas pessoas que dominaram o tempo todo, vão continuar nesse domínio.
É verdade. O processo de educação no Brasil é muito complexo, mas a gente teve recentemente, né, a partir de 2015, um processo que ninguém se deu conta do quão importante é, que é a definição dos caminhos da educação para as próximas décadas, né? A gente decidiu como seria o processo do ensino médio, por exemplo, que é a definição para o mercado de trabalho e a ocupação da nossa sociedade. É um processo que foi questionado, que agora, por exemplo, está em trâmite de análise, e a gente não compreende que quando se tem a abertura da proposição do que inserir enquanto pauta importante nesse processo educativo para esse segmento específico, por exemplo, a gente está decidindo a vida educacional dos nossos filhos, dos nossos netos, né, das novas gerações. Essa semana, inclusive, a Univasp de Senhor do Bonfim está propondo, através da professora Rosângela Souza, um encontro para começar a refletir, bom, se o ensino médio que nós temos recentemente definido não é o que queremos e é o que muita gente questiona, qual é de fato o ensino médio que a gente está querendo aprovar agora? Qual é a diretriz que vai definir os caminhos desse ainda mais novo ensino médio, né? E a adesão para esse tipo de evento é sempre muito pequena. Em geral, os mesmos gatos pingados, com as mesmas reflexões ideológicas, e que às vezes a sociedade não compreende que é ela que tem que ocupar esse espaço e colocar lá as suas verdades, né? Milton Santos, o grande geógrafo baiano, dizia que não tinha tempo para mimimi. E ele não gastava tempo com a vitimização, e a gente entende que o processo de vitimização também é um reflexo da anulação de direitos, mas ele sempre dizia que já tem muita gente fazendo isso e que já chegou, ele precisava aproveitar esse tempo para produzir. Tanto produziu que hoje Milton Santos é o maior geógrafo contemporâneo que vai descrever aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, que é a territorialização para além das barreiras físicas, né? A territorialização política, a territorialização social, ideológica, e que vai traçar rumos, inclusive, para essa política que a gente está vivenciando hoje. Ou seja, que é importante, que existe, e a gente tem que dar ouvido a todos os clamores, sim, mas vamos partir daí e vamos construir algo, assim como Milton Santos o fez. E eu quero trazer essa discussão para um pouquinho mais atrás e encontrar outros baianos. A gente tem duas figuras importantes na Bahia: Luísa Maim, africana, livre, mas feita escrava também no Brasil, participante de uma das revoltas mais importantes no Brasil que a gente tem, que aconteceu em Salvador, que é a Revolta dos Malês, pouquíssimo conhecida, e que queria uma revolução de fato no modelo como o Haiti fez no início do século XIX. Era a matança de todos os brancos e seus descendentes e deixar apenas a população negra vivendo de forma livre e ocupando os espaços de liderança. Mas por que essa proposta de revolução é tão complexa? Porque não se conseguia encontrar uma proposta de uma sociedade miscigenada com igualdade de direitos para todos. Então, uma nação negra queria resolver esse problema e foi construindo um modelo próprio, que foi delatado, que não aconteceu, mas o que é mais importante da Revolta dos Malês é que ela movimentou Salvador e o Brasil. Tanto é que todos os seus líderes foram mortos, né? Os que tinham menos poder foram extraviados, né? Receberam a extradição para, inclusive, a África. Agora, tem um dado que eu acho super interessante da gente falar, Leandro e Macário, é que dentro dos revoltosos, dos malês, haviam dois que fugiram de lá, conseguiram fugir da condenação. A Revolta dos Malês aconteceu em dezembro de 34 a janeiro de 35, quer dizer, houve um dia específico, que é a antivéspera, que é 25 de janeiro, mas o processo ganhou corpo desde o final do ano anterior. E em agosto houve as condenações. Nesse período de agosto, dois integrantes, um homem e uma mulher, fugiram de Salvador e, acobertados, segundo dizem, por franciscanos, chegaram ao território de Campo Formoso e receberam guarida na comunidade hoje quilombola de São Tomé. Veja que aspecto interessante que nos coloca dentro de uma posição histórica de definição de caminho sobre liberdade e que a gente desconhece, que a gente pouco valoriza e que ainda está como história oral. E a gente ainda tem alguns registros de oralidade que a gente pode investigar. Talvez, se a gente não comece a se apropriar disso, em breve, esses relatos orais vão virar lenda, cada vez mais difíceis de terem seu respaldo, sua justificativa. Imagine o impacto que essas duas figuras revoltosas, estando dentro de uma comunidade que se forma enquanto uma guarida de ex-escravizados, fugitivos ou não, como é São Tomé, e isso deve ter tido algum impacto social, inclusive na formação dessa comunidade, que é completamente diferente da formação dos demais quilombos de Campo Formoso. Isso é importante dizer, inclusive porque Luísa Maim, uma das líderes desse movimento, é a mãe de Luiz Gama. Luiz Gama, o baiano, que vai ser vendido como escravo pelo seu próprio pai para pagar dívidas de jogo e que em São Paulo vai se alfabetizar sozinho, o que é incrível, trabalhando para um advogado da Faculdade de Advocacia de São Paulo, recém-criada, e ele vai ler toda a biblioteca desse seu patrão, primeiro dono e depois patrão, porque ele recebe a sua liberdade, ele adquire por favores prestados ao seu patrão, e Luiz Gama vai ser o responsável por dar a liberdade a pelo menos 500 escravizados, com a compra de alforria ou com a liberação por conta de maus tratos que os seus senhores causavam. A gente está dentro de um território cheio de movimentação nesse período do século XIX e a gente conhece pouco e envolve o nosso povo, né, as nossas famílias.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Carla Lidiane, que é representante da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e trazendo aqui a discussão do 13 de maio, dia da abolição da escravatura no Brasil e ações da pasta também. E é interessante, né, sobre essa história, olha onde Campo Formoso está, né? Olha onde Campo Formoso está inserido dentro de todo esse contexto histórico. Trazer o Leandro Daniel mais uma vez. Leandro.
Carla, anteriormente você disse que a mudança, a tentativa de mudança pode passar pela educação. Você falou também da BNCC. A BNCC ela foi construída de maneira regional, digamos assim, né? A participação de Campo Formoso, Bonfim, enfim. Mas até onde você tem conhecimento? Primeiro, em relação a essa construção da BNCC, o que foi discutido para inserir essas histórias que você traz, São Tomé e tal, dentro da BNCC, embora seja apenas história oral, mas como forma não apenas de resgatar, mas também de refletir e construir uma sociedade diferente, ou tentar construir, contribuir para construir. Além disso, de que forma a sua secretaria, chefiada à frente por Raíra, procura trabalhar de forma transversal ou interdisciplinar, transdisciplinar, com outras secretarias, a própria Secretaria de Educação, para tentar trazer, fomentar essa discussão e buscar a criação de políticas públicas para dar visibilidade a essas histórias, e, enfim, aqui no município de Campo Formoso.
É importante falar sobre isso. Primeiro, sobre a questão da BNCC, a organização do novo currículo no Brasil, eu tenho um pouco expertise para falar sobre isso, na verdade. Mas houve um processo de coleta, né, de contribuições da comunidade educacional e da comunidade em geral, através de um site que o Ministério da Educação desenvolveu. Houve um período em que essas colaborações poderiam ser feitas. Houveram os congressos municipais, territoriais, estaduais, nacional, que trouxe todo esse material e organizou isso para a definição do que seria a pauta. Uma das propostas dessa BNCC era a valorização dos conhecimentos locais, tanto que isso ganhou um grande percentual do currículo, né? Cerca de 40% do currículo estaria trabalhando dentro dessa perspectiva regional, local, a depender das gestões desses espaços, como iam construir essas oportunidades. Apesar disso ser muito interessante, a mim, me parece, e aqui eu quero pedir desculpa a todos os pesquisadores e todos os educadores que vivenciaram esse processo, porque eu, de fato, não participei, mas me parece, pessoalmente falando, e nesse momento eu não falo enquanto educadora, mas como cidadã, é que faltou um elo que ligasse essa relação do que é local, do que é nacional, do que é universal, para a gente entender qual de fato é esse processo, como é que ele deve caminhar. Porque saber, por exemplo, que Campo Formoso tem 21 comunidades quilombolas não nos faz conhecedores da dinâmica de escravidão em Campo Formoso. Então, pontuar assuntos sem um elo de ligação estabelecido que nos coloque dentro desse universo, me parece que é muito pouco. Mas é claro que a gente precisa estudar mais sobre isso e continuar refletindo. Dentro da perspectiva local, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, nos seus 3 meses de atividade, precisa primeiro começar a formar um banco de dados, se essa é a palavra que eu posso utilizar. Receber material, colher, fazer definições coletivas, inclusive, de uma proposta de como ela se daria. Mas a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial tem um diferencial que não trabalha apenas com a pauta negra, como em geral se vincula quando se fala de etnia, né? A gente precisa entender o nosso contexto enquanto vários povos formadores da nossa identidade campo-formosense. Não só os povos originários, também chamados de indígenas, não só os povos negros vindo principalmente da África, não apenas os povos vindo de Portugal, mas também de outras nações europeias, mas outros povos, outras comunidades que tradicionalmente vão se formando dentro do nosso processo de construção de sociedade. Agora, a Secretaria já tem alguns projetos desenvolvidos, um deles é dentro da construção, da identificação, melhor dizendo, dessa nossa imagem identitária, quem somos nós? Para isso, a Secretaria desenvolveu algumas ações. Uma delas é um cadastramento de pesquisadores locais para a gente saber quem é que está pensando o Campo Formoso, de que forma está pensando e quais as contribuições que essas pessoas têm. Hoje, nós temos 45 pesquisadores cadastrados, inclusive Leandro Daniel faz parte do nosso quadro, com várias temáticas, né? Uma outra ação que a gente pensa em desenvolver, a boa parte das nossas ações ainda está em planejamento. São apenas 3 meses. Dentro desses 3 meses, a gente precisa casar alguns projetos com algumas ações que precisam ter visibilidade, como, por exemplo, as datas, né, comemorativas, o 13 de maio. Comemorativo não no sentido de festejar, é importante dizer isso, mas de rememorar em coletividade aquilo que é importante para a nossa sociedade. Mas a gente tem aí também um processo de dar visibilidade a quem são essas matrizes identitárias locais. Hoje a gente tem 27 comunidades de fundo e fecho de pasto, que são comunidades tradicionais no município. A gente tem pelo menos 60 povos de terreiro dentro do município, que também é uma comunidade identitária, 21 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares, mas com um quantitativo de outras comunidades que querem buscar a certificação, e uma possibilidade de uma centena de comunidades caiçaras, né? Aquelas que são resultado da miscigenação entre indígenas, africanos e seus descendentes, portugueses e seus descendentes, enfim, não é uma comunidade indígena tradicional, porque até onde se sabe nós não temos, mas tem essas comunidades que sofreram a miscigenação, mas que mantêm a sua identidade fundamentada nas nações indígenas. Então, é um processo que, nesse momento, é um desenho, é um mapeamento do nosso universo, para aí a gente ir consolidando as parcerias com as várias secretarias. A educação, sim, é um caminho natural, porque a gente entende que isso precisa ser repassado, mas a gente tem que pensar, e isso eu volto para a sua pergunta original, Leandro, por outras temáticas do universo político. A Secretaria de Infraestrutura precisa estar pensando nisso, quais são as intervenções que essas comunidades podem ou merecem receber, e quando eu digo podem é porque algumas intervenções estruturais vão modificar o caráter identitário, né, da comunidade. A proposta de saúde, porque existem doenças que são específicas de cada etnia. Brancos, né? A população branca tem algumas doenças que são mais acessíveis, a população indígena outras, a negra outra, enfim. Então, a Secretaria de Saúde também precisa estar envolvida dentro dessa discussão. Inclusive, nós já estivemos conversando com o Paulo Henrique, pensando nessa proposta na semana passada. E nós dialogávamos, por exemplo, a função tão importante das parteiras dentro das nossas comunidades tradicionais, porque a gente não tem maternidades em todos os lugares e são elas que trazem, dão à luz a maior parte dessa população que vive, ou pelo menos há um tempo passado que vivia na zona rural. Hoje, cada vez mais, a gente tem um acesso, né, à sede e ao hospital. Mas isso é importante para a gente pensar, por exemplo, em Laje dos Negros, há uma parteira que tem registrado todos os nascimentos que ela ajudou a trazer. E são cerca de 5 mil. Imaginem! É um dado
fantástico. É uma cidade.
Essa é uma pessoa que precisa ser conhecida na nossa cidade. O que que ela faz? E o que é mais interessante, são 5 mil todos vivos. Nenhum parto teve uma criança morta. É uma pessoa que entende de uma técnica, que não é médica, que não é profissional da medicina, mas que tem uma técnica que ajuda a manter vidas no processo de parto. Exatamente. Então, outras secretarias estão envoltas nesse nosso universo de ação e a gente vai dialogando e construindo essas propostas de forma coletiva.
Ó, Carla, olha, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. É que hoje nós tivemos aqui uma correria muito grande, mas até por conta de que dentro da pasta recém-criada, mas discutindo como um todo, tem muita coisa para ser falado. Então nós queremos agradecer pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias, mais uma vez. Muito obrigado. Como eu disse aqui no início, né, já colabora conosco de várias formas. Tem colaborado ao longo desses 22 anos de Jornal 98 Notícias. A Carla é bastante jovem, mas eu me recordo de vários momentos em que ela já esteve conosco aqui, falando sobre diversos assuntos e hoje representando a Secretaria de Igualdade Racial do município de Campo Bom, de Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigado, Carla.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu queria convidar todos os ouvintes a acessarem o perfil da Secretaria no Instagram, Raíra Ribeiro, Secretária CF. Nesse perfil, a gente tem colocado as nossas propostas de ações, as nossas andanças e alguns registros importantes da nossa sociedade. Hoje, a gente lança um acervo virtual de textos de pesquisadores municipais que estão refletindo as consequências dessa abolição, da forma como ela se deu, né, na nossa sociedade contemporânea e local. E são textos muito importantes. Tem um mesmo de Veraci Gama, que vai falar sobre a competência e a cor. Tem um outro de Josiane Silva, que vai tratar sobre o sangue de luta das mulheres negras em comunidades quilombolas. Então, assim, um material muito rico. Gostaria que vocês tivessem a oportunidade de acessar pelo Instagram. O link na bio do perfil da Raíra Ribeiro, Secretária CF, e ele vai te dar acesso a uma outra plataforma que tem vários textos e tem também os nossos cadastramentos, né, dos nossos povos identitários. E, mais uma vez, só gratidão de estar aqui hoje. Obrigada, Raíra, minha amiga. A gente faz uma parceria muito linda. Obrigada ao nosso gestor, Elmo, pela sensibilidade de ter criado a secretaria e de nos dar a liberdade de pensar nas ações por aquilo que a gente tem visto a nossa comunidade se mostrar em várias outras oportunidades.
Ok, nós é que agradecemos aqui a Carla Lidiane, representante da Secretaria Municipal da Promoção da Igualdade Racial, acompanhando aqui a Raíra Ribeiro e também o Cláudio, que estão acompanhando a Carla.